Desfiles militares extravagantes com tanques de guerra, investimentos em arsenais bélicos mortais, discursos políticos inflamados. Essa é a postura de países que pretendem, essencialmente, intimidar. Os Estados Unidos têm forte influência nas políticas internacionais. Mudanças na presidência geram reações de países como Rússia e Coreia do Norte, com o lançamento de mísseis balísticos, investimentos em armas nucleares, quebra de acordos e desrespeitos às decisões do Conselho de Segurança da ONU. O professor do Instituto de Relações Internacionais da USP, Felipe Loureiro, nos ajuda a entender como funciona a estratégia da intimidação na geopolítica mundial.
Teoria da intimidação, que é o chamado deterrence, é um tipo de prática de segurança nacional que estados e governos realizam muito antes da própria Guerra Fria e em diferentes tipos de contextos, né? A ideia básica é de que você garante a sua segurança nacional mostrando resolução. E para mostrar resolução, você tem que, evidentemente, estar baseado numa política que seja capaz de fazer valer a sua ameaça militar, caso seja necessário colocar essa ameaça militar em prática. Isso significa, basicamente, que você tem que estar armado para, numa situação de crise, você falar grosso e, se necessário, vai ter que utilizar as suas próprias armas para fazer valer a sua ameaça. Então, toda a perspectiva por detrás do deterrence é a ideia de que, se você está forte, você acaba incentivando, digamos, os seus adversários ou até inimigos no sistema internacional a atuar com precaução, porque todo agente político racionalmente não vai querer entrar numa guerra, ainda mais numa guerra de proporções muito destrutivas. Isso, mais uma vez, leva à necessidade de um tipo de política de defesa que privilegie claramente a ideia de uma força preponderante para garantir que o adversário não tome atitudes que possam levar a uma guerra.
Pouco tempo após Joe Biden assumir a presidência dos Estados Unidos, a Coreia do Norte realizou o lançamento de mísseis balísticos, proibidos pelo Conselho de Segurança da ONU. Especialistas afirmam que os lançamentos podem ser considerados como um recado que a Coreia do Norte quis passar aos Estados Unidos devido à sua cooperação com a Coreia do Sul.
O regime da Coreia do Norte tem um certo padrão de comportamento, especialmente no início de novas administrações norte-americanas, que é o de realizar ações mais ofensivas e desrespeitosas para com regras do sistema internacional, deixando claro a sua soberania e deixando claro o seu direito a desenvolver uma política de segurança completamente independente de diretrizes e de poderes externos. Foi assim, por exemplo, no início da administração Trump, que inclusive resultou numa crescente tensão entre Estados Unidos e Coreia do Norte no início do governo Trump. Se a gente for olhar mais para trás ainda, na própria administração Clinton, na administração Bush, na própria administração Obama, houve momentos também de tensões muito significativas e de desrespeitos frequentes por parte do regime da Coreia do Norte a acordos e a resoluções internacionais. Então, me parece que aí a gente está falando de um padrão bastante recorrente do regime norte-coreano.
O professor explica que o aperto de mãos entre o americano Joe Biden e o ditador norte-coreano Kim Jong-un, como ocorreu no governo de Donald Trump, pode estar longe de acontecer, uma vez que os países devem atender aos interesses uns dos outros para que a cooperação seja possível. A exemplo do caso entre Estados Unidos e Irã.
Acho muito, muito difícil que a gente veja o Biden, por exemplo, indo, não necessariamente a Pyongyang, mas indo visitar o ditador norte-coreano, se a Coreia do Norte não apresentar passos concretos no sentido de uma política de defesa que seja mais correspondente aos interesses estratégicos norte-americanos. Da mesma forma, como você observa no caso das relações entre Estados Unidos e Irã, hoje o Irã e os Estados Unidos estão num processo negocial para os Estados Unidos retornarem, o acordo entre as seis potências, as cinco do Conselho de Segurança mais a Alemanha e o Irã, que foi assinado em 2015 no sentido de eliminação e redução de sanções econômicas contra o regime iraniano, em troca de uma posição de crescente limitação do grau de enriquecimento de urânio que o regime iraniano vem fazendo nas suas usinas. com a saída dos Estados Unidos desse acordo em 2018, durante o governo Trump, o que a gente está vendo agora é uma tentativa de reconstrução desse processo, mas esse processo só está sendo reconstruído de uma maneira muito limitada, porque há uma perspectiva de que ambos os lados irão corresponder aos interesses do outro mutuamente, né? Então, os Estados Unidos vão iniciar um processo de diminuição das sanções econômicas impostas pelo governo Trump a partir de 2018, e o Irã gradualmente vai voltar para as metas do acordo de 2015, no sentido de limitação do seu poder de enriquecimento de urânio.
Enquanto isso, a Rússia desenvolve um torpedo nuclear, testa um novo míssil contra mecanismos de defesa e a Austrália, seguindo o exemplo da Coreia do Sul, desenvolve tecnologia para intimidar uma possível investida da China. Em casos de violações de acordos de paz estabelecidos pela ONU, o Conselho de Segurança deve agir.
É muito difícil a gente imaginar que o Conselho de Segurança vai aplicar algum tipo de sanção contra, por exemplo, a própria Coreia do Norte, na medida em que há cinco membros no Conselho que têm poder de veto, que são os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, a França, a Rússia e a China. Dada a proximidade entre o regime norte-coreano e o regime chinês, qualquer tentativa de impor, não estou nem dizendo sanções ou ações militares, mas qualquer tentativa de imposição de sanções contra a Coreia do Norte certamente será vetada pela China. Então eu não vejo a mínima possibilidade de a gente ter a aprovação de sanções ou muito menos de ações militares pela Organização das Nações Unidas, dado o poder de veto que alguns países têm no Conselho de Segurança e, no caso específico da Coreia do Norte, a China.
Nós ouvimos o professor do Instituto de Relações Internacionais da USP, Felipe Loureiro, que falou sobre a estratégia da intimidação na geopolítica mundial. Eu sou Gustavo Zanfer, para a Rádio USP.